Eu gostaria de ler um salmo antes da oração, do Salmo 62, ou Salmo 62 completo, um salmo de Davi. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós? Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, nós vemos que esse homem de Deus passou por muitas dificuldades, mas ele colocou os seus olhos e a sua esperança em Deus. E nós vemos que ele ainda foi capaz de incentivar outras pessoas a depositarem sua esperança em Deus. Ele diz aqui no 8º versículo, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Eu creio, amados, que essa é provavelmente a melhor coisa que podemos fazer também, derramar nosso coração diante dele. Se fizermos isso diante de pessoas, talvez não nos entendam assim, mas o Senhor, ele nos entende a todos, e ele conhece o nosso coração, e ele somente é capaz de ajudar, de salvar e fortalecer. E por isso viemos novamente para oferecer ao seu nome a honra e o louvor, e para erguer os nossos olhos a ele. E aqui diz Davi de forma tão maravilhosa, somente ao olhar para Deus, minha alma se aquieta. Sim, que assim seja, que também nossas almas encontrem a paz, a alegria e o descanso somente no Senhor. Que Deus nos ajude nesta noite, que realmente possamos nos desligar de tudo e colocar os nossos sentidos e pensamentos, enviar a Ele e também vermos a obra consumada do Gólgota, o que Ele realizou por nós. Lá há descanso e lá há repouso para os cansados. E eu creio que todos nós estamos cansados ao longo desse tempo. Mas Deus quer nos revigorar novamente, também nesta noite. Nós queremos pedir isso a Ele, e Ele nos concederá pela graça. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, nós somos o Teu povo, o rebanho da Tua mão. aqueles que tu chamaste nesses dias. Nós estamos aqui de pé diante de ti. Tu conheces os nossos corações, tu conheces o meu coração e todos os nossos corações. E Davi exclamou: somente quando olho para Deus, minha alma se aquieta. Senhor, tu conheces o nosso coração, quão perturbado fica por isso ou por outras coisas, mas vamos nessa hora olhar para ti, mirar para ti, para que possamos nos aquietar e receber paz, e receber salvação, receber ajuda e redenção, pois tudo isso vem somente de ti. Ninguém mais pode nos dar isso, somente tu, ó Senhor. E é por isso que nós olhamos para ti. Olhando para ti, ó Deus, nós queremos que nossas almas se aquietem para ouvir o que tu tens a nos dizer também nesta noite. Ao ouvirmos a tua palavra, então saberemos que tu falas conosco e que tu pensas bem para conosco e que seremos ajudados, a mim e a todos nós. Senhor, conceda graça para falar e também conceda graça para ouvir. Abençoe a todos nós que viemos e também todos aqueles que não podem estar aqui nesta noite. Que tu possa abençoá-los da riqueza da tua graça. Nós te adoramos e pedimos a ti, Senhor, tem misericórdia de nós, esteja perto de nós, perdoa-nos, Senhor, nossas falhas, perdoa-nos nossas ofensas, Senhor, perdoa-nos nossas transgressões, nossos pecados, nossas falhas. Senhor, tu conheces a nós, somos apenas seres humanos, esquecidos e fracos. Senhor, tenha misericórdia de nós também nesta hora da noite e nos ajude. Nós nos reunimos para oferecer honra e louvor ao teu nome e adoração. Esteja perto de nós, Senhor. Abençoe também o meu irmão que traz a tua palavra, Senhor. Conceda-lhe muita graça e força das alturas, Senhor. Nós precisamos, Senhor, e abençoe todos também que estão visitando o nosso meio, Senhor. Conceda graça. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio de estarmos aqui novamente para adorar, para agradecer a Deus. E quando estava sentado ali, eu pensei sobre o pensamento: no reino de Deus, ninguém pode ser empurrado lá dentro, ou pregado até que entre, ou que seja orado até que entre, ou cantado até que entre. Ele tem que nascer lá dentro. Ele tem que nascer lá dentro. E se pensarmos também que alguns, especialmente se viemos de famílias de crentes, então já somos automaticamente crentes. E isso às vezes causa dificuldades, mas cada um pode ter sua própria vivência e ter sua própria hora com Deus. Mas isso é muito, muito importante. Que nós compreendamos isso, que nós compreendamos e entendamos isso. Cada um tem que ter a sua própria vivência pessoal com Deus. Sem isso, não vai. Um profeta, os apóstolos, parentes, conhecidos, todos podem ter tido grandes vivências com Deus. E isso pode fortalecer a você e a mim na nossa fé, mas não é suficiente para nós. Nós temos que ter a vivência pessoal com Deus. E eu espero que não demore muito até que também os últimos também recebam a convicção da salvação, de que realmente tiverem um dia e uma hora em suas vidas em que oraram e atravessaram até que tenham recebido a convicção por meio do Espírito de Deus de que foram perdoados, de que se tornaram filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim, haveria uma grande decepção se pessoas que ouviram a palavra de Deus de forma clara e verdadeira, ano após ano, não estivessem entre aqueles que o Senhor levará naquele glorioso dia para o lar. E é por isso que sempre devemos dar toda aplicação e sempre ter em mente, diante dos olhos, que não é um conhecimento, não uma doutrina que nos salva, mas a fé em Jesus Cristo, em seu sangue derramado por nós na cruz do Gólgota. Porque foi lá que ele fez a nova aliança conosco. Eu recebi uma carta, ou seja, uma carta do irmão Nils, escrita em um cartão. Eu vou ler agora. Amado irmão Frank, muito obrigado por sua solidariedade e pela doação da coroa de flores. Unidos no amor eterno, foi a melhor frase que eu já li. O amor de Deus sempre vai além da morte. Cristãos sempre se verão ainda uma vez. Eu creio que você entende muitas coisas melhor porque já passou por momentos muito difíceis. Certamente isso falou ao seu coração. Que bom que nós podemos realmente dizer que, a partir de nós, em relação a qualquer outra pessoa, nada mudou, seja o mínimo. Eu posso dizer isso com uma visão clara, com um coração sincero, com veracidade. E desejamos de coração que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E então está escrito aqui, atravessado, que o amor de Deus também não nos separe na eternidade. Bom, isso é certo. O amor de Deus ainda não separou ninguém. O amor de Deus até agora ligou e uniu a todos. Então, Deus amou o mundo. Nós todos conhecemos João 3, versículo 16. E assim, somos gratos que nossa solidariedade pôde lhe dizer algo na hora da aprovação. E certamente ele leu todas as fitas ligadas às coroas de flores. E isso o tocou. Nós nos alegramos de coração por isso. Às vezes, perdemos a chance durante o tempo de vida de fazer algo. Bom, então tentamos recobrar no funeral, no sepultamento, mas temos que ter o cuidado de realmente, já durante o nosso tempo de vida, fazer o que podemos, uns aos outros, servir. E o irmão Branham diz, é melhor ter um pequeno buquê de flores durante a vida do que, após a morte, uma grande coroa de flores. Sim, às vezes nós temos dificuldade com isso, mas simplesmente temos que ser naturais. Vocês sabem, se pessoas se tornaram crentes, não permanecem naturais, normais, então viram um espetáculo. Pessoas crentes têm que permanecer assim, tão naturais como elas são, sem uma máscara piedosa e sem fazer alguma coisa aí. Bem, quando penso no Salmo 62, então me vêm coisas muito desagradáveis à mente. Versículo 5. Sim, de sua altura planejam derrubá-lo. Mentiras são seu deleite. Com as bocas abençoam, mas em seus corações amaldiçoam. Há alguns dias marcantes, passagens bíblicas, acontecimentos que deixaram uma marca forte, que entraram na pele, se não penetraram até na medula e nos ossos. O que me move é que uma palavra que é precisamente adaptada a uma situação e deveria ser entendida como um alerta, que ouvimos e mesmo assim não ouvimos, que foi lido e que mesmo assim não se compreende o que Deus tinha a dizer para nós pessoalmente. Mas Deus segue adiante, o tempo segue adiante. Nenhum dia volta, nenhuma oportunidade surge novamente. E, portanto, nós queremos olhar para frente e, com a ajuda do Senhor, também seguir em frente. Não nos servirá de nada olhar para frente, a menos que sejamos arrebatados pela graça de Deus e levemos ao coração o que Paulo escreve aos Filipenses ou afirma e diz por si mesmo, esquecendo o que ficou para trás e buscando o que está adiante. Mas a lição que eu, que todos nós temos que aprender é que nós devemos deixar a palavra de Deus falar conosco assim como foi lida e nos colocar a pergunta repetidamente: Senhor, o que tu tens a me dizer por meio dela? Então, nós prestaríamos atenção. Então, nós contaríamos com alguma coisa e talvez até estejamos preparados, até mais, para lidar com isso. Mas, com a ajuda de Deus, nós ouvimos quando foi no fim de semana, no sábado ou no domingo, como disse o profeta, mesmo quando as coisas vão mal, nós clamamos, vai de novo para cima com a ajuda de Deus. E mesmo assim, as coisas continuam caminhando com o nosso Senhor. Meus olhos já caíram sobre o Salmo 63, que o irmão Branham certamente confundiu em sua mente com um salmo numa pregação que ele atribui isso a Davi. Aqui está escrito: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Os homens de Deus, como podemos ver no Salmo 62, nesse caso Davi, eles passaram por muitas coisas. Mas uma coisa permaneceu neles, e isso permanece também em você e em mim, que nós podemos entrar no santuário de Deus e ficar em silêncio. Antes, ele já havia proclamado várias vezes: somente quando olho para Deus, minha alma se aquieta. Somente dele vem minha ajuda. Só Ele é a minha rocha e o meu socorro, e assim por diante. E então eles repetem, somente olhando para Deus, a minha alma se aquieta. Somente Ele é a minha rocha e a minha ajuda, a minha fortaleza. Confiai nele em todos os tempos, vós, ó povo, derramai seus corações diante dele. Deus é o nosso refúgio. Essas são todas palavras muito maravilhosas, e o mais belo é que foram escritas pelo Espírito de Deus para nossa bênção e benefício, com base em uma ampla variedade de vivências e experiências, para que também nós possamos, em cada situação de nossa vida, encontrar nosso caminho a Deus. Somente quando olho para Deus, minha alma se aquieta. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Quantas vezes dissemos isso? Há tantas pessoas, na verdade milhões, que dizem, Deus existe, certo? Isso está certo. Mas bem-aventurado é aquele que pode dizer, ó Deus, Tu és o meu Deus. Não apenas um Deus, mas pessoalmente, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha redenção. Tu és o meu castelo. A Ti, a minha alma se aquieta. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo anseia por Ti como uma terra seca e sem água. Qualquer pessoa que já tenha visto a terra que foi penetrada e seca pelo calor do sol reconhecerá as rachaduras que aparecem. Às vezes, eu via isso na África, especialmente uma vez, quando tive que caminhar muito a pé pelos campos de café, e que rachaduras lá apareciam. E como será então quando a chuva cair e tudo for nivelado novamente, tudo for fertilizado novamente, tudo for aplainado novamente e as pessoas puderem cultivar a terra? E o belo aqui é, foi assim que procurei por Ti no santuário. Não em algum lugar, mas no santuário. No lugar onde Ele falava com Deus, Ele cuidava para vê-lo. Temos que fazer o mesmo. Se já vai por cima e para baixo, se estamos aqui reunidos na presença de Deus, então vamos ficar atentos para vê-lo. Agora está algo que me lembra da pregação de hoje, que nós acabamos de traduzir. Para contemplar o Teu poder e glória, lá o irmão Branham disse, realmente, eu vejo o Espírito Santo aqui na sala, agora Ele está perto da parede, Ele se aproxima desta e daquela pessoa, avança para cá, para frente e volta para lá. Uma pessoa tem que, uma vez, imaginar isso diante dos olhos, que Deus, o Senhor, de fato, entra visivelmente, nesse caso, em uma reunião, e nessa nuvem sobrenatural, nessa luz, na nuvem de glória, na congregação, Ele vai para frente e para trás, e as pessoas recebem a bênção de Deus e venciam o Senhor. Não é isso algo grande, tremendo? Não foi difícil para esse homem dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não foi difícil para ele dizer, Deus cumpre a sua palavra, onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali está o Senhor no meio deles. não apenas como uma promessa, mas como uma promessa cumprida, como uma realidade. Isso me moveu novamente, porque também nós estamos à espera de uma visita de Deus. Não apenas que falemos sobre isso. Vocês sabem, nos anos ricamente abençoados, e eu creio nisso, que a glória sobrenatural de Deus esteve aqui certas vezes em nosso meio. E que agora é apenas o nosso desânimo ou a situação em quem nos encontramos que nos puxa sempre, ou pelo menos a mim de forma especial, vocês não, mas me puxa repetidas vezes para baixo em todos os tipos de circunstâncias, e é quase insuportável, porque sabemos que o Senhor é verdadeiramente o mesmo e que Ele mantém a sua palavra sem um se e sem mas com sim e amém. Não se e mas sim e amém. Assim que as coisas são. E se cremos de coração e contarmos com isso, então acontecerá. Aqui está: eu te louvarei todos os dias da minha vida. Levantarei as minhas mãos em teu nome. Bem, agora gostaria de ler mais uma passagem, brevemente, de Jeremias 29. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Mas agora vem o texto propriamente dito. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A lição a ser aprendida dessa palavra é que Deus estabeleceu um tempo determinado para tudo. E se Deus disse em sua palavra alguma coisa, então Ele aguardará para o tempo determinado em que deve acontecer. Quando então chegar o tempo, então eles devem invocar o nome do Senhor. Então Ele ouvirá. Então Ele conduzirá de volta, replantará, mudará o destino deles, porque Ele tem pensamentos de salvação e pensamentos de paz, e não de calamidade e discórdia. Mas já naquela época havia pessoas que simplesmente agitavam o povo de Deus e lhes diziam coisas, como parecia, em nome do Senhor, sem que Ele tivesse falado. E assim, Deus o Senhor deixou anunciar por seu profeta e profetizar que as pessoas deveriam se preparar para permanecer esse período de tempo ali. E nós vemos que o conselho de Deus está sempre certo. Todos os profetas poderiam ter jejuado e orado, e Deus não teria dado ouvidos, porque isso seria contra a sua vontade. Nenhuma pessoa deveria orar contra a vontade de Deus, pois isso só faz com que a voz fique gasta e o tempo seja desperdiçado. Nós temos que orar na vontade de Deus. Antes de orarmos na vontade de Deus, temos que ignorar todas as outras vozes e ouvir a verdadeira voz de Deus, que nos falou com autoridade. E então, entender bem e reagir àquilo que o Senhor nos disse. Esse texto me chamou a atenção. Quanta publicidade foi criada ao longo dos anos, em todos os lugares. E os maiores avivamentos foram anunciados. E o que aconteceu? Será que ele encontrará fé? Fé, como diz as Escrituras? Fé nele? Fé em sua palavra? Ele encontrará pessoas que, quando ele se revelar, crerão nele do fundo do coração? Para isso, é necessário que compreendamos de que forma o plano de Deus está se desenvolvendo nesse tempo. Nós percebemos que o Senhor está trilhando conosco um caminho estreito. Nós não podemos fazer o que nós queremos, mas apenas temos um desejo em nosso coração, de fazer a vontade de Deus. Tudo mais, de todas as formas, não perdurará. Mas naquela época, quando o povo de Israel foi levado embora, todos estavam desanimados, um culpava o outro, havia discórdia entre eles, tudo estava em desordem. Eles não estavam em uma boa condição. E já os profetas se aproveitaram da situação e sempre falaram fortemente, prometendo e profetizando coisas para eles, como nós lemos aqui. Então, Deus interveio. Ele não podia suportar ver falsas esperanças criadas em todas essas pessoas que nunca poderiam ser cumpridas, e enviou seu profeta para instruir o seu povo. 70 anos completos se passarão. E o que nós lemos, então, no profeta Isaías, capítulo 9, lá está que esse homem leu no profeta Jeremias para descobrir quanto tempo levaria e qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam. Em Daniel capítulo 9 está, a partir do versículo 2, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, meu Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. O que foi isso? Todos os profetas sempre aceitaram o que os profetas de Deus disseram, falaram e profetizaram antes deles, diante do Senhor. Ele pesquisou nas Santas Escrituras. Para ele não bastou o que ele ou outros pensavam ou diziam. Ele queria ter a convicção sobre aquilo que Deus estava fazendo com o seu povo. Não é maravilhoso saber que Deus enviou nesses dias um verdadeiro profeta que pesquisou as Escrituras e o Espírito de Deus foi capaz de revelar a ele quais profecias estavam sendo cumpridas nesses tempos ou nesses dias? Nós enfatizamos repetidamente que não se trata de destacar uma pessoa. Mas quando Deus faz algo, seria tolice passar ao largo disso. E seria tolice não ouvir. Porque um homem enviado por Deus fala as palavras de Deus ao povo de Deus. E já dissemos isso muitas vezes. Essa é a última mensagem obrigatória de Deus. E o Senhor fez uma correção geral. E nós temos que, em tudo, seguir ou nos orientar de acordo com a Bíblia, mas sabemos como está. Nós todos lemos a Bíblia, e não apenas nós, mas, de fato, muitos outros a leram diligentemente, sem que houvesse tempo para que todas as coisas destinadas à última geração fossem reveladas. Mas agora, por sermos a geração ou vivermos na geração para a qual certas profecias foram dadas, nós temos que contar com elas, que elas se cumpram, porque foram planejadas para esse tempo, determinadas para esse tempo. Daniel pesquisou nas Santas Escrituras e ele leu a palavra do Senhor que havia sido dada uma vez ao profeta Jeremias. Que maravilhoso! Um profeta não tirava as revelações da sua manga. Ele lia nas Escrituras, ele se orientava na palavra de Deus, e o Espírito de Deus sempre nos conduzirá à palavra de Deus. Outra coisa, não existe qualquer espírito que conduza ao redor da palavra e fora da palavra, não é o Espírito de Deus. Depois de chegar a saber isso, ele ficou profundamente movido, e isso o levou a orar. E está então, de forma assim tão tocante, então voltei o meu rosto para Deus, o Senhor, para buscá-lo com oração e súplica, jejum, pano de saco e cinza. O que foi isso? Ele reconheceu, com base nas Escrituras, que Deus havia dito isso. Quantos eram? Quantos anos haviam passado? Acho que 68, se me lembro bem. Já haviam passado até então. E agora havia chegado a hora. Antes de Deus se preparar para trazer seu povo de volta, ele tinha um homem que podia pesquisar, que era guiado pelo Espírito de Deus, que lia a palavra certa na hora certa e era instruído da maneira certa e naquilo que Deus tinha em mente era introduzido. Os grandes homens de Deus, como o irmão Branham menciona de tempos em tempos, eles não leram as mesmas passagens bíblicas que ele e que todos nós lemos? Eles tinham uma Bíblia diferente? Não, certamente não. Os mesmos versículos, os mesmos capítulos em todos os lugares estão ainda hoje. Mas não brilhou, não falou com eles, não foi uma revelação, porque o tempo para isso não havia chegado ainda. Mas agora o tempo chegou e nós somos gratos. Quem somos nós para que Deus nos tenha agraciado de tal forma que justamente nós, nesta geração, na mais importante geração da história humana completa, podemos viver? Quem somos nós para que Deus nos tenha agraciado de tal forma que não precisemos ouvir as muitas vozes que falam do coração por iniciativa própria, mesmo que tenham o nome do Senhor na boca, mas que tenhamos tido o privilégio de discernir e ouvir, de avaliar quem realmente falou em nome do Senhor e sob mandato de Deus. Amados, isso vai acima de tudo para mim. De que adianta para mim 400 pessoas se todas dizem a mesma coisa, se não é a verdade? Então, eu preferiria que aquele que profetizou em nome do Senhor, de acordo com o que naquela época Elias havia dito, também o profeta Miqueias, ele profetizou. E ele foi tão ousado e corajoso quando Acabe chamou por ele ou pelos outros: ponham na prisão e quando eu voltar, então eu cuidarei dele. Nós sabemos como ele cuidou dele, na maneira de Acabe. Mas esse homem de Deus, ele não se importou com nada disso. Ele estava sob a direção e a inspiração do Espírito Santo. Ele chama o rei e depois ainda: quando você voltar, então Deus o Senhor não falou por meu intermédio. Não é isso uma coisa poderosa, tremenda? Você teria feito você mesmo? Nós todos teríamos os joelhos, eles teriam balançado para lá e para cá? Não, eu me alegro sobre todos os homens de Deus, com todos os homens de Deus, incluindo Daniel e os três homens que disseram: isso você saiba, mesmo se nosso Deus não nos venha auxiliar. Isso que você criou e expôs aqui, isso não é nosso Deus, isso é um ídolo. E nós não nos curvaremos diante dele. Que também eles ficaram acalorados, vocês podem imaginar. Mas então o forno ficou sete vezes, foi feito sete vezes mais quente. Isso também não ajudou. Deus, o Senhor, está com aqueles na hora da provação, que permaneceram firmes quando eles tiveram que passar pela provação para dar testemunho dele. e não será diferente para nenhum de nós. Deus está ao lado daqueles que estão do seu lado. Mas quando? Na hora da provação. Ou, se tudo correr gloriosa e alegremente, e pudermos cantar juntos com toda a multidão, tocar junto, então tudo será bem. Mas quando de repente diz, mas você também esteve com esse homem. Ou então diz, meu Deus, eu não conheço. Ó, Pedro, sim, o pobre coração começou a bater forte e ele pensou, meu Deus, o que virá ainda? Então, ainda não havia terminado, já vem alguém de novo. Espere, a sua linguagem está traindo você. Você é galileu? Você também foi com esse homem. E ele disse, pare com isso, eu não o conheço. Oh, que horror, Pedro. Mas percebemos que faltava ele, o poder de Deus. Ainda o Gólgota não havia acontecido, ainda o sangue não havia sido derramado, ainda não havia redenção, nem salvação, nem renovação. Foi o velho Pedro, com muitas ideias novas e boas, mas o velho Pedro, um renascimento sequer era possível, e o Salvador era tão amoroso, ele disse, Pedro, quando uma vez se converterdes, então fortaleça os teus irmãos. Portanto, seguindo ao Senhor, ele ainda não era convertido, mas então foi um pouco assim, para lá e para cá. Mas o que aconteceu depois? Depois, ele chorou amargamente. Ele viu o que aconteceu no Gólgota. E com ele a coisa havia acontecido. Para sempre, para sempre, para sempre. Como ele deve ter se sentido, nosso irmão Pedro? Como ele se passou? Como ele sentiu? E então, esse amor com quem ele foi agraciado por seu Senhor, a quem ele havia negado. Quando o galo cantou, tudo já era bem. Não tarde mais, a hora havia chegado. Quão fiel é nosso Deus. Ele não abandona ninguém que se reconhece a ele, mesmo que na hora da provação não possa estar reagindo assim como deveria reagir. Deus incluiu tudo e levou tudo em consideração, e nós podemos confiar no Senhor e na graça de Deus 100%. E o nosso Deus e Senhor, então, generosamente restaurou e lhe deu tudo. Sempre fiel a Jesus. Sempre fiel a Ele. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis? Sim, quando o tempo tiver vindo, quando a hora de Deus tiver chegado, então se me invocareis, eu responderei. E se orares a mim, eu vos ouvirei. A hora chegou. Nossa hora é a hora de Deus. E a hora de Deus é a nossa hora. Esse é o dia da salvação que Deus preparou para nós. A conclusão do tempo da graça para a congregação das nações. E se me buscardes, me achareis. Sim, se me buscardes de todo o vosso coração, então eu deixarei que vós me encontreis. Assim diz o Senhor. Isso foi assim, diz o Senhor. Mas estava ordenado no tempo. Aqui não foi dito algo simplesmente assim, mas claramente proclamado de acordo com o plano de Deus. A promessa que Deus havia dado encontrou seu cumprimento no tempo determinado. Então, podia-se orar, Deus ouvia, ele respondia, graça e salvação estavam aí. E se buscarmes, me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, assim serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Lá onde a congregação estava no início, sobre o santíssimo fundamento da fé, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lá tem que voltar, lá voltará. E Deus, o Senhor, ele prometeu que nesse tempo, quando ele mudar a sorte do seu povo e que o tempo estiver cumprido e a medida estiver cheia, ele mudará tudo, nos ouvirá e nos considerará misericórdia. Esse tempo é o nosso tempo e esse tempo é agora. É a sua e a minha hora, a nossa hora. O Senhor enviou o seu servo e profeta. Ele tornou seu plano de salvação conhecido para nós. E esse foi o tempo naquela época, e essa é a hora de Deus hoje. A hora de Deus não foi depois de 10 ou 20 anos, a hora de Deus foi quando o tempo se cumpriu. E assim nos nossos dias. Que Deus nos conceda a graça de permanecermos firmes na fé. E como Davi expressou, entrarmos no santuário de Deus, olharmos para Ele, levantarmos nossas mãos para Ele, derramarmos nossos corações diante dEle, para que a nossa alma fique quieta, bem quieta, fique calma em Deus. Aquiete-se minha alma para Deus. E então, também acontecerá conosco que descansaremos em Deus e diremos, Senhor, a Tua palavra chegou até nós. Nós ouvimos da boca do Teu servo e profeta. Nós não ouvimos mais ninguém. Tu falaste conosco. Tudo mais rebate de nós. A semente cai no coração e ele se fecha. Ele não recebe mais nada, de modo que não haja mistura novamente, mas a pura semente divina é semeada e também pode ser trazida como colheita para o louvor e glória da maravilhosa graça do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos levantar e orar. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo do coração por tua preciosa e santa palavra que tu sempre passa diante dos nossos olhos, também nesta hora da noite. Nós queremos te agradecer pela palavra profética, pelos maravilhosos pensamentos e pensamentos de bênção, Senhor, que ouvimos e por tudo o que podemos receber pela graça. Tu falaste em todos os tempos, Senhor. Homens de Deus olharam para trás para aquilo que Tu falaste, embora tenham sido profetas poderosos, ó Deus, nós Te damos a glória. Também nós queremos olhar, Senhor, para aquilo que Tu falaste, Senhor. Queremos deixar todo o resto para trás, Senhor, e ver apenas aquilo que Tu queres, ó Senhor, adoração e honra ao Teu nome. Amém.